Olá, ouvintes. Está no ar o Ponto da Notícia, conectando você aos cursos da UEPG.
Um programa produzido pelos estudantes de jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa.
Eu sou Luciana Scherner.
E eu sou o Matheus Fornazari.
Confira agora os destaques desta edição.
Alunos de ciências biológicas são impactados por falta de salas.
Alunos de agronomia sofrem para ir à fazenda escola.
Nova Chapa assume Centro Acadêmico de Comércio Exterior.
Exposição montada por estudantes causa reflexões sobre o papel da mulher dentro das famílias.
E o UEPG oferece curso de tecnologia em futebol. Alunos do primeiro ano do curso de Ciências Biológicas enfrentam atraso nas aulas teóricas por falta de salas.
O primeiro ano matutino do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Ponta Grossa, UEPG, enfrenta falta de salas para as aulas de disciplinas teóricas. Os alunos de Medicina e Ciências da Saúde ocupam o Bloco M do Campus do Varanas, onde estão localizadas as salas destinadas exclusivamente às aulas práticas e laboratoriais. As disciplinas teóricas afetadas são Histologia e Química, nas terças-feiras, entre 8h15 da manhã até o meio-dia. As aulas precisam ser remanejadas para a central de salas. Porém, maior parte dos cursos da UEPG se concentram no bloco. Segundo alunos do curso, aulas que deveriam começar às 8 têm início entre 8h40 e 9 horas. Esse atraso se deve à disputa de sala entre todos os cursos do período da manhã. O acadêmico do primeiro ano de licenciatura em Ciências Biológicas, Lucas Gustavo Ribeiro da Silva, reclama a falta de cuidado com a recepção dos calouros.
A gente já chega com a expectativa de ter as coisas certas para a gente. Aí a gente vai lá, logo no primeiro ano não tem as coisas organizadas certas.
Lucas ainda ressalta o atraso de horário da disciplina.
Aí a gente tem que ficar esperando liberar horário, liberar sala, os outros cursos cederem a sala. E aí a gente acaba sendo prejudicado, porque atrasa o horário das nossas aulas mesmo, né?
A professora de Histologia, Márcia Regina Paes de Oliveira, pontua o descaso com a logística de horários dos discentes.
Assim, a dificuldade é que você não tem um lugar fixo, né? E eu acho que recai mais sobre o acadêmico, porque ele chega no primeiro ano, né, com toda aquela energia, né, achando que... E aí a universidade não dá o mínimo, que seria, tipo, uma sala de aula teórica.
Em nota oficial enviada à equipe de reportagem do Ponto da Notícia, o coordenador do curso, Denilton Vidolin, afirma que o problema está em um processo de resolução e que se trata apenas de uma questão de agendamentos. Vidolin também confirma, na nota, que as salas de aula são bem concorridas no campus. A reportagem no Rádio Jornal também entrou em contato com a Coordenadoria de Comunicação Social da UEPG, SECOM, para saber se existe um plano de melhorias na infraestrutura do curso de Ciências Biológicas e dos demais blocos. No entanto, até o fechamento dessa edição, não obtivemos retorno. Repórter Leonardo Correia para o Ponto da Notícia.
Alunos do curso de agronomia sofrem para ter aulas práticas devido ao transporte.
6 quilômetros. Essa é a distância percorrida por alunos do curso de agronomia da UEPG para chegar à fazenda escola localizada na zona rural da cidade, a caminho do distrito de Itaiacoca. Para ir até lá, os alunos contam com o transporte da instituição. Mas esse mesmo transporte gera dificuldade para os alunos e professores e acarreta em cancelamento de algumas aulas práticas do curso. Os problemas começam já para os professores na hora de reservar o transporte, pois é necessário fazer o trâmite com muita antecedência e ainda há reclamações dos estudantes, como diz Armstrong Davis e Freitas Filho.
Teve algum período, se não me engano foi ano passado ou retrasado, que não tinha motorista, né? Tinha um ônibus ali, mas não tinha motorista, e aí a gente deixou de fazer algumas aulas, deixou de ir para a fazenda escola por conta dessa situação.
Segundo Mariana Luiza Berstecker, presidente do Centro Acadêmico do curso, em uma ocasião, a porta do ônibus abria sozinha, um perigo para quem estivesse perto. A estudante também relata outro caso de experiência própria.
Os ônibus que a gente pega, às vezes eles estão cheios de água por dentro, aí tem que levantar as mochilas. Quando o ônibus anda, a água vai escorrendo assim no chão do ônibus, é bem intenso às vezes.
Mariana ainda completa que deve ser uma reclamação formal por parte dos estudantes.
Por enquanto a gente não viu uma necessidade ainda. Protesto, acho que não vamos chegar nesse ponto. Sim. Mas talvez uma reclamação formal, com o apoio dos professores, para melhorar esse aspecto dos ônibus.
Segundo a Coordenadoria de Comunicação, a SECOM, as reservas com a Coordenadoria de Logística da instituição, a CELOG, podem incluir várias datas de uma vez, desde que seja com a documentação adequada e dentro do prazo regulamentar estabelecido. A Coordenadoria também explica que os motoristas são orientados a comunicar qualquer ocorrência com os veículos e, até o momento dessa gravação, nenhuma das situações mencionadas na reportagem chegaram à CELOG. Por fim, a SECOM menciona que houve saídas de campo canceladas por fatores climáticos, administrativos e por situações relacionadas à organização das atividades em campo. Repórter Matheus Fornazari para o Ponto da Notícia. Nova gestão assume centro acadêmico do curso de comércio exterior. A escolha dos representantes ocorreu de maneira online.
Nova chapa assume centro acadêmico Ana Fabrini de comércio exterior da Universidade Estadual de Ponta Grossa. A chapa é composta por cargos de secretaria, assistência estudantil, setor comercial, marketing e eventos. O que chama atenção no processo é que a votação acontece de forma indireta. Portanto, não é aberta a todos os estudantes do curso. Somente os integrantes que já fazem parte da gestão anterior do centro acadêmico escolhem os próximos representantes. Edmilson Teixeira Loss é o atual presidente do órgão estudantil. Teixeira afirma que a escolha indireta qualifica a seleção dos estudantes que participarão da representação.
É, isso aí ocorre para com que, dentro dos cargos, que hoje em dia são os cargos de liderança ou os cargos da diretoria, não entre uma pessoa a qual não conheça o processo inteiro. Por isso que as únicas pessoas que podem votar e entendem o processo são do centro acadêmico. É mais por uma questão de protecionismo mesmo do centro acadêmico, para com que muitas vezes algumas pessoas têm muita influência do lado de fora do centro acadêmico, mas não têm aquela aptidão para poder fazer acontecer, porque não conhece os processos internos.
Segundo o presidente, o centro acadêmico não possui um regimento específico para coordenar as eleições. O processo eleitoral começou no mês de março e acontece através de um formulário online. O documento é aberto para que todos os estudantes do curso de comércio exterior possam se candidatar para os cargos de liderança que desejam atuar. E, de acordo com as inscrições deste formulário, a chapa anterior realiza a votação dos novos integrantes. A estudante do segundo ano do curso e atual diretora comercial, Eduarda Malucelli, acredita que o modelo eleitoral seguido pelo centro acadêmico funcione bem.
Porque a gente faz um formulário de inscrição que ele é bem detalhado. Então, a gente pede o nome, a idade, o curso, tipo, o período do curso, né? E a gente pede para a pessoa especificar por que ela quer entrar, quais são as competências dela que podem agregar dentro do centro acadêmico. Então, ela faz como se fosse uma proposta para a gente do que ela vai agregar, do que ela vai ajudar. Alguns colocam projetos, outros não. Mas, assim, eu não acho que teria necessidade de divulgação das propostas, sabe? Até porque eu não acho que ia ter adesão dos alunos do curso de vir até a faculdade e votar quem vai entrar na chapa.
O Centro Acadêmico Ana Fabrini foi criado dia 15 de março de 2024 e 10 alunos integram a nova direção. Repórter Maludipe para o Ponto da Notícia.
Estudantes de artes visuais ajudam em exposição que debate o papel da mulher dentro da família.
A exposição Vou Falar Sobre Elas, realizada por Michele Fiorucci, reúne 14 obras no anexo do Cine Teatro Pax. A montagem procura evidenciar o papel da figura das avós e traz questões como memória, família e mulheres. Com participação de estudantes de artes visuais na montagem da exposição, ela fica disponível para visitação até dia 1º de junho. Luiz Bandil é estudante do curso de artes visuais e ajudou na montagem da exposição. Para ela, as obras são importantes por abordar a questão das mulheres.
Acho que a importância justamente de chamar isso pro conceito que ela traz da questão da mulher, da família, relação com a mulher dentro da família mesmo. É, porque às vezes a gente, tipo, principalmente hoje em dia, que é tudo muito corrido, às vezes acaba passando batido, às vezes ali o que a mãe faz, o que a tia faz.
Além disso, a autora Michele Fiorucci conta, através de símbolos, como o trabalho afetou a sua relação com sua avó Nelly.
Nas três obras que eu fiz pensando nas minhas memórias sobre ela, eu mostro através de flores essa conversa dos nossos trabalhos, do meu e do dela. Na segunda obra, que é um objeto, um colchonete, um colchãozinho, um cobertor, que é uma lembrança de posar na casa da avó, que é uma releitura que fiz com carimbos da estampa que tinha no colchão que eu usava quando ia dormir na casa dela, depois que eu já não morava com ela. Aí me lembra também de estar dormindo e ouvindo à noite a máquina funcionar, porque ela estava fazendo cerão para terminar alguma encomenda de tricô.
A avó Nelly, representada nas obras, enfrenta uma dupla jornada de trabalho. Divide o tempo de trabalho como professora de atividades manuais com a tarefa de auxiliar na criação de Michele e nos afazeres domésticos.
Como meus pais eram muito jovens quando eu nasci e eram estudantes de medicina, eles precisaram muito do apoio dela e para isso morávamos todos juntos nessa época. Ela também era jovem, tinha 43 anos quando eu nasci e precisava trabalhar muito para dar suporte financeiro e em casa.
Segundo a pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de 2022, as mulheres dedicam, em média, 9,3 horas a mais do que os homens em tarefas domésticas. A sobrecarga de trabalho sobre as mulheres impacta não só a saúde, como também a economia como um todo. Reportagem de Júlia Buzzarello para Áudios 2.
Curso de Tecnologia em Futebol inicial do segundo semestre deste ano.
A Universidade Estadual de Ponta Grossa, UEPG, traz curso de Tecnologia e Futebol. A iniciativa visa capacitar profissionais que já tiveram uma relação com o futebol e que tenham interesse em trabalhos na modalidade de escolinha ou como técnico. A seleção dos professores para administrar as aulas do projeto foi realizada em um edital da UEPG, com o requisito de qualquer professor que tenha no mínimo o mestrado em Educação Física. A maioria dos professores é do Departamento de Educação Física e alguns contratados de fora da universidade. O curso vai funcionar de forma híbrida, com aulas online e aulas práticas, com duração de 2 anos e 150 vagas em 3 polos EAD de forma gratuita. Os candidatos serão selecionados após um processo seletivo que ocorrerá em junho para seguir com a abertura da primeira turma do curso em agosto de 2026. O coordenador pedagógico do curso de Tecnólogo em Futebol, Paulo Sérgio Ribeiro, relata mais detalhes sobre a participação do público no projeto.
Ele não é somente para ex-atletas de futebol. É claro que muitas vezes nas escolinhas ou nos trabalhos como técnicos, muitas pessoas que atuam foram pessoas que tiveram passagens pelo futebol, normalmente ex-atletas, né? Mas assim, toda pessoa que tenha o ensino médio completo, ela pode se candidatar à vaga do curso.
O estudante Guilherme Souza Soares, de licenciatura em Educação Física, relata que muitas pessoas que já conhecem o projeto olharam de uma forma crítica.
Mas eu vejo muita gente falando que, tipo, ai, um curso superior de futebol, ai, mas um curso de futebol, tipo, pra que isso numa faculdade? Mas algo que eu levo bastante em conta pra pensar é que a UEPG, ela tem um contrato, eu acho que vitalício com o Operário, levando em conta que a gente vive numa cidade que o Operário é um esporte clube que está crescendo muito e tem potencial, e ele já tem uma parceria com a faculdade da cidade, então eu acho que um curso sobre isso é algo que encaixa assim na luva perfeitamente.
A ideia é conseguir atender uma área do mercado que tem atualmente uma grande demanda. Esse curso tem como objetivo suprir essa demanda de mercado, qualificando os profissionais capacitados na área de futebol dentro do curso de Educação Física. Repórter Nívia Anjos para o Ponto da Notícia.
O Ponto da Notícia fica por aqui.
Participaram da edição, na locução, Matheus Fornazari
e Luciana Scherner.
Na edição geral, Leonardo Correia.
Na edição de áudio, Júlia Camargo, Camille Vidal e Lívia Anjos.
Na supervisão técnica, Leonardo dos Santos.
E o professor responsável, Manuel Moabes.
Obrigado pela audiência e até a próxima edição.